Hoje nós teremos que ver alguns pontos que foram extraídos do livro Caminhos para a Cura Interior, de Trigueirinho. Esses Caminhos para a Cura Interior foi um dos primeiros livros que foram escritos e ele tem um valor, digamos, permanente, porque a cura interior ainda não está resolvida na grande maioria da humanidade, praticamente em todas as pessoas. É que, no início, a cura parece que foi resolvida, mas ela foi resolvida só superficialmente. Então, a cura se prolonga por bastante tempo, porque ela vai descendo até as profundidades do ser. De forma que uma cura que depende de experiências negativas de várias encarnações, esta cura não é feita em um ano, nem em 2 anos e nem em 3 anos. Esta cura é muito lenta. E o importante não é o tempo em que a cura leva para ser feita. O importante é que ela esteja encaminhada. O importante é que esteja havendo a cura. Porque muitas vezes a cura está acontecendo, mas nós não estamos atentos às nossas ações e aos nossos pensamentos. E uma cura está já sendo tratada pelos níveis internos e nós já estamos repetindo as mesmas coisas. De forma que esse mecanismo da cura na humanidade é praticamente permanente, porque nós não estamos atentos nem às nossas ações, nem aos nossos pensamentos, e não nos damos conta que repetimos sempre as mesmas coisas. Porque nós temos que realmente não esquecer de certas coisas, principalmente quando estamos às portas de uma purificação planetária. Nós teríamos que estar mais atentos a esses pontos, porque muitas vezes alguns graus de cura podem influir muito no nosso destino. Recair num ponto do qual a gente já havia sido curado, isto prolonga o nosso estágio em níveis intermediários durante a transição da Terra. E nós podemos sair para níveis intermediários, o que não é muito equilibrado, mesmo estando encarnados. Se estamos desencarnados, é um efeito muito mais pungente, porque não temos o corpo físico para nos defender. Enquanto estamos no corpo físico, o corpo físico protege de certas vibrações muito grosseiras, que foram produzidas pelas nossas ações e que por karma retornam a nós. Então, enquanto estamos encarnados, as nossas ações retornam a nós e o corpo físico é uma defesa. Agora, quando desencarnamos, não há mais o corpo físico e o corpo astral e o mental e a alma recebem aquilo diretamente. Então, nós teríamos que pensar um pouco nisso, porque durante a transição vai haver muito mais confusão, tanto na parte física da Terra, por parte desses processos de cura, como também no plano astral da Terra, principalmente no plano astral e no plano mental. Então a gente teria que, como parte da nossa preparação para a transição, tomarmos muito cuidado com esse aspecto. Isto é, quando nos sentimos curados ou no caminho de uma cura, cuidado para não recair, porque recair significa ter que retomar o tratamento. Nós estamos com o tempo material um pouco contado, não é? E no tempo real a situação é outra, mas nós estamos no tempo real nos nossos níveis superiores. E lá devemos também estar sendo cuidados disso. Mas aqui, a nossa personalidade, o nosso ego consciente, teria que colaborar um pouco mais. E está sendo observado que os nossos egos, o nosso consciente, não está correspondendo a todo o ensinamento que vem recebendo. Isso no campo da cura é muito sério. Então vamos recapitular umas coisas aqui para que a gente sinta a importância disto. Vocês têm visto pelas aparições, e inclusive algumas aparições que veremos no futuro, já aconteceram, mas vamos ver as gravações no futuro, vocês vão ver que isso é uma das preocupações da hierarquia, se é que a hierarquia tem preocupações da mesma forma que nós temos. Nós temos umas preocupações que são um pouco um fogo de palha, porque quando a gente está preocupado, resolve alguns problemas superficiais e a preocupação diminui. Então, preocupação nossa não é uma coisa muito séria. A gente muda de preocupação, porque a gente gosta de estar preocupado. A gente está acostumado a estar preocupado. Nós não temos o hábito de estarmos livres. Nós não somos habituados a ficar livres. Não ficamos habituados a não padecer. Não estamos habituados a não ter pressões. E estamos acostumados com isso. E levamos um pouco isso na superficialidade, não? Porque ainda necessitamos amadurecer certos pontos em nós. E como isso é um trabalho muito longo, vamos ver se hoje tratamos desse assunto como se fosse uma coisa nova e com uma energia diferente, e vamos ver se a gente recebe isso também de uma forma diferente. Agora, o livro Caminhos para a Cura Interior, que é muito atual, ele vai mais profundo nisso, apresenta esse assunto mais profundamente, de forma que vocês têm também o que consultar. E queríamos também lembrar dos pensamentos do dia, que esta lista de dezembro é muito bem compilada. Ela foi retirada do livro És Viajante Cósmico. Só o título do livro já é uma sugestão, porque nós, não sei em que conta nós nos temos, mas a verdade é que somos uma essência viva que viaja pelo cosmos. No estágio atual da nossa evolução, nós não sabemos que viagem é esta. Não sabemos de onde viemos, não sabemos por onde passamos antes de chegar na Terra, não conhecemos as nossas reencarnações terrestres e não temos a menor ideia do que nos espera nos ciclos futuros. Então, esses pensamentos de dezembro foram tirados de Viajante Cósmico, e são muito interessantes dentro desse âmbito que estamos tratando. E o pensamento de hoje, dia 3, diz o seguinte: sendo o que és em espírito, te tornarás realmente útil. Deixa de lado, portanto, reações superficiais. Isto é, o pensamento está nos lembrando que somos um espírito, e que deveríamos nos considerar um espírito. Isto é um pouco misterioso, mas só tendo um pouco de interesse por isso, já começa a haver uma certa relação. E aqui o pensamento diz: sendo o que és em espírito, isto é, em espírito nós somos uma coisa, e por não termos contato com o espírito, aqui somos outra. Então você vê uma pessoa aqui, você não tem a menor ideia do que ela seja em espírito, porque lá é a realidade dela. E ela também não sabe o que ela é em espírito. Então aqui, sendo o que és em espírito, te tornarás realmente útil. Isto é, se nós correspondêssemos ao nosso espírito, nós seríamos úteis ao plano. Porque não há espíritos que vivam gratuitamente, e nem espíritos conscientes que não estejam em contato com o plano. Porque é do plano evolutivo que haja espíritos, e cada espírito tem o seu lugar no plano. Cada espírito tem uma tarefa, ou cada espírito tem uma missão. Então, a gente teria que conhecer o que é isso para nós nos tornarmos realmente úteis. Porque esse conceito de utilidade que nós temos é muito relativo. Porque quando estamos sendo úteis aqui no plano humano, não sei se estamos coligados com o plano. O que é útil realmente é você estar trabalhando pelo plano. E quando o que acontece aqui não diz respeito ao plano, tudo que você faz é inútil. Do ponto de vista do cosmos, estamos falando do ponto de vista superior, que é o ponto que nos interessa quando nós estamos interessados em nos identificar com o nosso espírito. Então diz, sendo o que és em espírito, te tornarás realmente útil. Deixa de lado, portanto, reações superficiais. Realmente, nós sendo humanos, estando em corpos humanos, corpos materiais, e mergulhado em tantas influências, nós não temos um controle perfeito do que acontece com os nossos corpos ou com as nossas reações. Mas seria bom que a gente deixasse de lado um pouco aquelas reações que são tão superficiais que não há quem não perceba. Você pode não identificar uma reação profunda sua. Claro, a misericórdia divina tem muita paciência conosco e vê que a gente não pode evitar uma reação muito profunda porque não nos vemos em profundidade. Mas não estamos nos referindo àquelas reações intermediárias ou aquelas reações nitidamente superficiais. Então, seria o caso de nós deixarmos de lado as nossas reações superficiais. E para deixar de lado as reações superficiais, precisa que a gente primeiro trabalhe um pouco para não estar envolvido. Porque se você retém uma reação superficial, estando envolvido, você vai ficar doente. Então você precisa trabalhar o envolvimento com aquilo e depois colocar de lado a reação. Porque a sua consciência já viu que você não deve reagir em certos momentos, porque isso é muito superficial, isso é uma bobagem. No fundo não tem importância nenhuma. Mas os corpos fazem isso automaticamente e a consciência tem um pouco de trabalho com isso. Então nós teríamos que ter esse pensamento na consciência. E todo mês é um pouco neste nível. Então seria uma oportunidade de nós irmos nos abrindo diariamente. E não tem perigo de haver uma carga muito forte, porque está tudo muito bem dividido por 31 dias e a gente vai fazendo um curso se for trabalhando essas coisas. Veja, no dia 1º, que já passou, foi anteontem, começou dizendo, dispõe-te à transformação, simplesmente, é fácil. O do primeiro dia foi isso, dispõe-te à transformação, simplesmente. Por que simplesmente? Porque diz, não tentes conduzi-la. Você tem que se dispor a se transformar, isto é que é importante. Porque se você se dispõe a se transformar, ela vai acontecendo simplesmente. Agora, se você começar a querer conduzir isto, que é primeiro transformar isto, depois transformar aquilo, porque em você isso atrapalha mais, aquilo atrapalha menos, aí você já está trabalhando da forma como sempre trabalhou, se é que trabalhou essas coisas. Então aqui o primeiro dia disse, dispõe-te à transformação, mas simplesmente, com simplicidade. Eu não sei quantas vezes os seres divinos pronunciaram a palavra simplicidade, desde que estamos em contato com eles. Acho que foram centenas de vezes. A palavra simplicidade. Descomplicar-se. Descomplicar-se. Ser simples. Ser direto e ser simples. e não tente conduzir a tua transformação. Porque você vai ser transformado na direção que puder. E você não sabe o que você pode e o que você não pode. Então você se dispõe a se transformar e deixa que Deus faz o resto. Você se dispõe a se transformar e não tente conduzir essa transformação. Porque você vai conduzir de uma forma errada. E vai conduzir pelo caminho errado e não vai saber o que é para ser transformado primeiro. Porque essas coisas estão acumuladas no nosso interior. Uma está em cima da outra. De forma que você não pode transformar uma coisa que está lá embaixo, porque ela está cheia de coisas em cima, pesando em cima dela. Precisa ser um Hércules para conseguir destravar uma coisa que está lá embaixo, no inconsciente. Então você precisa se dispor a se transformar e entregar isto. E ter fé que vai acontecer alguma coisa. Essa seria a atitude mais inteligente. E essa seria a atitude para a qual já estamos avisados. No dia 2, já vai dando um passo adiante. Então, dia 1, dispõe-te à transformação simplesmente. Dia 2, pela aspiração e pela fé, serás conduzido a participar de um vasto plano evolutivo. Imagine, nós que estamos nesta vidinha aqui terrestre, imagine o que significa participar de um vasto plano evolutivo. Para quem está nas estrelas é fácil participar de um vasto plano evolutivo. Mas para quem está na Terra de superfície, parece coisa impossível, mas não é. Não é porque a gente pode estar diante desse vasto plano evolutivo. Como? Aspirar a chegar lá e ter fé que vai chegar. É muito simples. É aspirar, querer e ter fé. Querer todo mundo pode. Nós estamos acostumados até a querer sorvete. De forma que a gente é muito treinado em querer. Mas muito. A gente é treinado a querer pintar cabelo. A gente é treinado a querer pintar unha. A gente é treinado em querer. Mas então, queira isso. Queira transformação. Em vez de querer uma coisa daqui, queira uma coisa do alto. Queira uma coisa que esteja no plano evolutivo. Aplique a sua inteligência, porque senão a inteligência não desenvolve. Se você não aplica aquele grau de inteligência que te foi doado, aquilo vai atrofiando. De forma que a inteligência é uma coisa que pode se ampliar, mas se não é usada, vai atrofiando. Então você, que podia ser inteligente aos 14 anos de idade, aos 64 anos já não é mais inteligente, atrofiou tudo. Porque aquilo não foi ampliando, aquilo não foi cuidado, aquilo não foi alimentado. E é a aspiração a que aquilo permaneça, que aquilo desenvolva, e a fé que isso aconteça. Então, pela aspiração e pela fé, serás conduzido a participar de um vasto plano evolutivo. A nossa aspiração e a nossa fé é possível a nós. Todos nós temos um grau de aspiração e temos um grau de fé. Use esse grau que você tem, porque aí você vai participando de um vasto plano evolutivo. No lugar que te cabe, no lugar que é adequado para você e que ao mesmo tempo é útil ao plano. Mas isso não é nossa mente que organiza. A nossa mente tem que decidir querer a transformação, só isso. Simplesmente. E depois vem a aspiração, que aí é a alma que manda, porque se a mente já disse quero me transformar, a alma começa a inspirar, a alma começa a conduzir o assunto, embora muito de leve. Mas começa a fazer isso. E aí, de repente, você pode ter a graça de ter fé. A graça vem porque o universo e o cosmos são os primeiros que querem a nossa transformação. De forma que um pequeno passo que a gente dê, o universo dá muitos passos ao nosso encontro. Isso é uma regrinha que a gente não deveria esquecer. Qualquer passo que a gente dê, por mínimo que seja, Mas, de verdade, o universo dá muitos passos ao nosso encontro. E se vê isso, se vê pelo que vai acontecendo na nossa vida. E, finalmente, o pensamento de hoje, voltemos a ele: sendo o que és em espírito, te tornarás realmente útil. Então, tenha aspiração e tenha fé que você vai perceber que você é um espírito. E aí você se tornará útil. Porque no espírito não tem nada que reaja. Aqui tem. No corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, em certas almas, tem muita reação. Então, o caminho é você se considerar um espírito e contar com o espírito. E deixe que o espírito faz. E aqui chegamos no dia 3. E para isso precisa deixar de lado as reações superficiais. Porque quem já assumiu um caminho, já tem grau para conhecer quando é que está tendo reações superficiais. Quando é que está tendo reações inconcebíveis para quem já havia dado certos passos. E nós incorremos nisso diariamente, isso não é mistério nem segredo para ninguém, sabemos disso, mas não teríamos que ficar completamente conformados com isso. Porque se ficarmos conformados com isso, literalmente não vamos para diante. E vamos nos atrofiando e fazendo cada vez coisas menos dignas daquele ponto em que havíamos chegado. Então é preciso muito cuidado consigo. Tem muita gente que perde muito tempo tendo cuidado com os outros. Perde muito tempo. Acham que os outros vão lhe fazer mal. Você não tenha cuidado com ninguém, você tenha cuidado consigo. Porque se você se fortalece, se você está bem, nada pode te atingir. O outro pode vir com um tanque em cima de você. E o universo tem meios para te tornar até invisível para quem não deve te ver. Sabiam disso? Tem uma lei universal que é a lei da invisibilidade. Isto é uma lei. Se nós estamos realmente entregues e se vier alguém para nos matar, o universo pode aplicar a lei da invisibilidade e aquele que veio armado para te matar não te vê, porque você se tornou invisível para ele. Existe esta lei. Eu estou acrescentando esta lei aqui, que é uma lei que a gente vai receber muito mais adiante, porque vai chegar numa altura que nós temos que nos tornar invisíveis. Vamos chegar lá. Isso é uma preparação. Então, você se torna invisível a tudo isso que pode te atacar, a tudo isso que pode te perturbar. Mas para isso precisa que você se prepare. O pensamento de amanhã vai crescendo nesse ponto. Diz o seguinte: no caminho espiritual, penetrarás estados cada vez mais elevados e tua consciência se ampliará. No caminho espiritual, penetrarás estados cada vez mais elevados. Você se tornar invisível, por exemplo, é um estado mais elevado, não é? Bem mais elevado do que esse de ser supervisível. Visível até para as forças do mal, imagina. Nós somos visíveis até para as forças do mal. Então, no caminho espiritual, penetrarás estados cada vez mais elevados e tua consciência se ampliará. Então, o trabalho de hoje deve estar girando em torno dessas coisas. E nos pega em um ponto bem simples, que é aquele ponto do sofrimento e da dor. Porque nós damos a desculpa de que sofremos. Escute, a criação não fez ninguém para sofrer. Nós sofremos porque criamos karma. Nós sofremos porque criamos motivo para sofrimento. Mas não é a criação que determinou que nós temos que sofrer. A criação não determinou que a gente sofra. Nós é que queremos sofrer. Nós é que determinamos isso. Por causa do nosso passado, a gente vem viciado por um passado ignorante, superficial, e um passado realmente muito sofrido e muito doloroso. Mas vamos ler o que está aqui no texto. Isto foi tirado, repito, de Caminhos para a Cura Interior. O sofrimento, embora não faça parte do propósito de Deus, o sofrimento é inerente à personalidade do homem. Embora não tenha sido Deus que criou isso, o sofrimento é inerente à nossa personalidade por causa das nossas ligações com o passado e do exercício da força do desejo, que ainda não é elevado. Então, nós temos certas ligações com o passado porque pensamos no passado. Então, se você fica pensando no que aconteceu ontem, no teu inconsciente, você vai parar lá no tempo da pré-história, só porque você pensou no que aconteceu ontem aqui, no teu consciente. No inconsciente você vai parar longe, e lá você não sabe o que aconteceu. Porque se você é bonzinho hoje, é porque você já foi mal. Se você hoje não matou ninguém, é porque você já matou muita gente e cansou. Ouviu que não vale a pena matar. Mas isso foi o passado. Isso foi uma trajetória de séculos e séculos. E isso começar a emergir daquele inconsciente, começar a emergir lá daquele poço fundo. Basta você pensar no que aconteceu ontem e se envolver com o que aconteceu ontem, que aquilo vai lá para o fundo. Compreende o mecanismo disso? O sofrimento, embora não faça parte do propósito de Deus, ele é inerente à personalidade do homem por causa das suas ligações com o passado e do exercício da força do desejo, ainda que elevado. Nós já sabemos, não a essa altura, que não temos que ter desejos elevados ou baixos. O melhor é não ter desejo algum. Porque ter desejo baixo é pior do que ter desejo elevado. É que enquanto você está tendo desejo elevado, você está deixando de ter aquilo que é adequado para você naquele momento, que pode não ser tão elevado. Veja, é profundo isto. Isto é de um processo de cura interior. Não é de cura aqui, de cura psiquiátrica, que é uma coisa muito simples e muito superficial. Basta tomar remédio e vai nadando aí. Agora, cura interior, isto é que precisa ser buscado. Cura interior é que nós precisamos, em vários graus. Então precisa ter paciência, ter fé, ter aspiração a se transformar e vai passando pela cura gradualmente. Repito, não vai começar pelo fundo do inconsciente, porque você não tem preparo para receber o que está lá. Então você vai sendo curado para aquilo que está mais perto, porque aí você está mais prático. Mas você vai então trabalhando isso, querendo se transformar. Não é tomando a iniciativa do que fazer, porque não sabemos o grau dessas coisas. A energia própria da alma é a alegria. Isso é uma novidade para a maioria. Porque a maioria está aqui com a cara fechada, triste, com a cara comprida, não é? E assim por diante. Quando na alma, o estado natural seria alegria. Então quem está com essa cara comprida, triste, muito triste, branco, pálido, é porque não sabe que o nível mais profundo é a sede da alegria nele. E ele fica tratando só das coisas aqui, e fica só preocupado com o que faz aqui, com o que existe aqui, e deixa de sentir esta coisa real e natural dele, que é a alegria. A energia própria da alma é a alegria, um estado de ser totalmente unificado com o propósito da criação. Na nossa alma, nós começamos a ter aqueles sinais de qual é o propósito da criação. Qual foi o propósito da criação para nós? Nós não podemos chegar nisso com a mente, muito menos com o emocional. Mas a gente pode, começando a tocar a alma e percebendo para que a gente foi criado. Qual é o propósito da nossa vida? Para que estamos aqui? O que temos que começar a fazer? E como começar a fazer? Então, a energia própria da alma é a alegria. Então, aquilo que nos deixa tristes é bom evitar. É que a gente gosta de tristeza, sabe? A gente gosta, porque com a tristeza a gente sofre e a gente diz, coitado de mim, como sofro. Percebe? Coitado de mim. E não devia ser isto. Eu tenho que encontrar alegria, porque a alegria está dentro de nós, a alegria está na nossa alma. Você vê, a gente pode falar de um assunto sério e de vez em quando a gente ri, não? Até é bom que ri um pouquinho de vez em quando. Precisa de alegria. Então, circunstancialmente, entretanto, enquanto o indivíduo está vivo, o sofrimento e a dor, em seus vários aspectos, fazem parte da sua vida. Nós estamos habituados com sofrimento e dor, desde as cavernas. Estamos habituados com isso. E para largar disso, custa um pouco. Para parar de gostar de sofrer e gostar de estar dolorido, precisa trabalho. Isto aqui é um trabalho que ou se faz agora ou não sei quando vamos fazer. Porque doloridos e sofridos, se vamos encontrar a purificação planetária, aqui vamos ficar reduzidos. Circunstancialmente, enquanto o indivíduo está vivo, o sofrimento e a dor, em seus vários aspectos, fazem parte da sua vida. Compreender suas causas até onde seja possível e remover ou transmutar os elementos que as vitalizam e mantêm deveriam ser uma das metas visualizadas pelos seres. Isto é, se você está sofrendo e está com dor e está infeliz, você pode, por exemplo, buscar a causa. Por que será que eu estou assim? Se você consegue identificar a causa, mude aquela causa, tire aquilo da sua vida. Agora, se não consegue encontrar a causa está muito lá no fundo, queira transformação, queira transformação. Eu não quero sofrer por isso. Eu não quero dor, eu não quero sofrimento. Busque ficar sintonizado com essa aspiração. Quando a humanidade conseguir elevar o próprio desejo para objetivos superiores e evolutivos, aí que está. A gente deve estar fazendo esse trabalho, mas mudando um pouco a qualidade dos desejos. Enquanto tem corpo emocional, tem desejo. Então vai mudando a qualidade dos desejos. Se surge um desejo, e se não pode rejeitá-lo de uma vez, você olha para o desejo e diz, você não quer uma coisa um pouquinho menos negativa? Um pouquinho menos negativa? Então, você vai ajeitando isso, vai trabalhando isso. Trabalhando a si mesmo, não querendo isso nos outros. Porque os outros só vão se transformar quando quiserem. Então, não adianta estar perdendo tempo com isso. Você vai fazendo isso em você. Quando a humanidade conseguir elevar o próprio desejo para objetivos superiores e evolutivos, que transcendem as necessidades normais e comuns criadas pela imaginação ou pelos condicionamentos do passado, porque tudo aquilo que eu desejo e que faz mal é a imaginação que criou aquilo. Ou então são condicionamentos do passado. Então, quando a humanidade conseguir elevar os próprios desejos para objetivos superiores, evolutivos, que transcendem as necessidades normais e comuns criadas pela imaginação ou pelos condicionamentos do passado, e principalmente quando dispensar o que é supérfluo. Tem pessoas que são uma verdadeira prateleira de coisas. Tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Olha, tem coisa no bolso, tem coisa na bolsa, depois tem coisa na sacola. Olha, a gente é carregado de coisas. E No mínimo 70% é supérfluo, no mínimo. Por que que andam com tantas coisas penduradas no corpo? Isso é um mistério. Mistério não, as causas estão no passado. Mas isso tudo é supérfluo. Pensa nas coisas que você carrega. Então, quando a humanidade conseguir elevar o próprio desejo para objetivos superiores, evolutivos, que transcendem as necessidades normais e comuns criadas pela imaginação ou pelos condicionamentos do passado, e principalmente quando dispensar o que é supérfluo, o que é luxuoso e o que é paliativo, o sofrimento humano diminuirá o quanto for permitido pela lei cíclica. Aqui é o que a gente estava dizendo no começo. A gente não pode tirar o que está lá no fundo do poço. Existe uma lei cíclica. A vida é composta de ciclos. Então nós estamos em um ciclo agora da purificação. É o ciclo da purificação. Então nós vamos conseguir fazer esse trabalho dentro das possibilidades desse ciclo. Dentro desse ciclo, veja quanta coisa é possível, hein? É possível dispensar o que é supérfluo. Só não dispensa o que é supérfluo quem não quer. Porque se dispensar o que é supérfluo, não vai morrer por causa disso. Pelo contrário, vai viver. Então, dispensar o que é supérfluo, dispensar o que é luxuoso, o ciclo atual está aberto para isso. Se você não conseguia dispensar o que é luxuoso há 10 anos atrás, porque era outro ciclo, hoje você pode dispensar o luxuoso, porque esse ciclo permite que você dispense isso e que não sinta falta. Mas para não sentir falta, precisa decidir dispensar o luxuoso. Luxuoso quer dizer desnecessário, não é essencialmente necessário. Então é luxuoso, é inútil. E paliativo, isto é, você pode assumir uma atitude paliativa. Não, eu vou fazer isso amanhã. Você não vai fazer amanhã. Porque quando chegar amanhã, você já esqueceu que você queria fazer isso. Ou seja, eu vou deixar isso para amanhã. Amanhã você acorda, você está tão ligado com outras coisas que já esqueceu. Não existe isso de fazer amanhã. Eu vou fazer a semana que vem, pior ainda. Você não sabe se a semana que vem você vai estar vivo? Você vai deixar para a semana que vem? Você vai deixar para o ano que vem? O que será que vai acontecer daqui até 1º de janeiro? Ninguém sabe. Então vejam, quando a humanidade conseguir elevar o próprio desejo para objetivos superiores, evolutivos, que transcendem as necessidades normais e comuns criadas pela imaginação ou pelos condicionamentos do passado, e principalmente quando dispensar o que é supérfluo, o que é luxuoso e o que é paliativo, o sofrimento humano diminuirá o quanto for permitido pela lei cíclica. O sofrimento vai diminuir, o que for permitido dentro desse ciclo. E, em geral, quando a hierarquia diz, renuncia a isto, 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 isso tudo está dentro do ciclo. E digamos que alguma coisa esteja beirando o próximo ciclo. E se a hierarquia disse, dispense isto, embora você só pode ficar livre no próximo ciclo, você vai se preparando. Você vai fazendo uma preparação. O importante é querer se transformar, esse é o princípio. E ter fé que isto vai acontecer, que isto vai acontecer. Porque o cosmos, o universo, tem todos os meios para fazer acontecer. Agora, não quer que aconteça artificialmente, isto é, feito por ele. Não. Para valer, de verdade, tem que ser feito por você. Então ele pode te indicar o que é, pode te ajudar, pode te inspirar, pode insistir, pode passar um cremezinho espiritual no seu coração, fazer o seu coração ficar mais mole. Pode vir um anjo e fazer no seu coração. Isso tudo pode. Agora, fazer por você é fora da lei principal. Ninguém pode fazer isto por nós. Isto é fora da lei. E quem faz, incorre na ilegalidade. e depois vai colher os frutos disso. Um ponto importante, diretamente ligado a esse assunto, é o princípio básico da lei de causa e efeito. Isto é, se você causa uma coisa, você vai receber o efeito disso. Parece que você causou uma coisa e o outro recebeu aquilo. Sim, o outro recebeu também. E não soube trabalhar isso. Então o outro recebeu. Mas aquilo que você mandou para o outro, volta para você. Volta para você. De forma que você teve um mau pensamento, você vai receber um mau pensamento de volta. Você teve um mau sentimento, você vai receber isto de volta. Você fez uma boa ação, você vai receber isto de volta. E isto tanto é válido para o que é positivo, como para o que é negativo. Enquanto provocarmos sofrimento, o teremos em nossa vida. Se somar o sofrimento de todas as galinhas que já comemos e que foram degoladas, se somarmos todo esse sofrimento só daquelas que nós comemos, isto já está no nosso karma. Embora nós tenhamos até esquecido de que comemos as galinhas, isto está no nosso karma. Isso não apaga assim. Então, um ponto importante diretamente ligado a este assunto é o princípio básico da lei de causa e efeito. Enquanto provocarmos o sofrimento, teremos em nossa vida sofrimento. Nesse particular, o fato de a humanidade ainda assassinar animais traz-lhe consequências incalculáveis. A nossa mente jamais conseguirá calcular qual é o retorno desse morticínio que fazemos de animais. E não adianta dizer, eu nunca matei um animal. Mas você usa sapato de couro que foi tirado do boi. Você usa comida que foi tirada da vaca. Você usa ovo que foi tirado dos pintos da galinha. Então, aqui, as consequências são incalculáveis. Mas lembre-se que isto começou dizendo que teríamos que ter aspiração e fé. Isso não são palavras inúteis e nem palavras vazias. Aspiração e fé, aspiração e fé, e iniciar uma transformação, é impossível imaginar o que pode acontecer. Porque enquanto nós aqui sabemos todas as operações, e temos muita dificuldade para somar o que é positivo com o que é positivo, a gente soma uma mistura, soma o que é positivo com o que é negativo, com o que é perdido, com o que é bom, com o que é ótimo, com o que é ruim. A gente faz uma soma toda atrapalhada. Mas o universo não. O universo vai fazendo uma soma como ela deve ser. E nesse particular, o fato da humanidade ainda assassinar animais traz-lhe consequências incalculáveis. Aqui nós temos que nos abrir à aspiração e à fé, porque é só a fé que pode resolver isto. Nós estamos diante de uma situação kármica incalculável. E já sabemos, desde a teosofia, nós já sabemos que o karma da humanidade é impagável. Ou seria impagável. Se não fosse a fé de alguns seres que conseguiram mover aquilo que vai transformar o karma em pagável. Porque para nós seria impagável. Por isso é que toda instrução que começa a falar no impossível fala da fé, e fala da aspiração, e fala da intenção de se transformar, que são as três coisas básicas para o nosso estágio evolutivo. A ingestão de produtos de origem animal, em especial de carne, produz inércia nas células físicas. Mas existem também certas comidas que produzem inércia nas células sutis, de tão graves que são. Se você assassina sem saber um animal que já estava desenvolvendo uma alma, ou se você assassina um animal que já reencarna, você vai ser corroído nas tuas células sutis, nas tuas células internas. E devemos estar em um ciclo, no ciclo do perdão, porque para dizer essas coisas abertamente desta forma, precisamos estar no ciclo do perdão, que já nos disseram isso, que nós estamos no ciclo do perdão. Vamos viver esse ciclo do perdão corretamente. Agora, para ser perdoado, precisa realmente estar pedindo. Para ser perdoado, precisa realmente estar arrependido. E não só de estar arrependido, precisa estar arrependido e decidido a não repetir. Aí é perdoado. Não é que você mata alguém, vai confessar com o padre e ele te perdoa. Isso não é assim. Você vai precisar pedir perdão e depois realmente se transformar, mudar, decidir não fazer mais. E aí, conforme o que foi feito, você ainda tem que, depois de tudo isso, ainda fazer o contrário para ficar a zero. Isto depende da gravidade do fato. A ingestão de produtos de origem animal, em especial de carne, produz inércia nas células físicas, impedindo que o potencial humano, ainda não revelado, se manifeste plenamente. Então, por comer carne, e só por ter as células físicas inertes, o teu potencial humano, não revelado e desconhecido, não se manifesta. Isto é o resultado de comer um filé. Aliás, comer um filé é o simbólico. Comer filé a vida inteira, comer filé e continuar comendo filé no plano do desejo. Parou no plano físico, mas ainda está desejando. E quando deixa de desejar, ainda está pensando no filé depois. Então você está comendo filé até hoje. Você está pensando nisso. Você está desejando isso. Então está comendo até hoje. Você não está comendo no físico, mas nos outros planos está. A carne tem uma vibração característica de um estágio já ultrapassado pelo homem, o estado instintivo. Agora está falando exatamente da carne, e deve saber porque está falando isso, não? Porque isso não deixa que o instinto do homem se dissolva. Porque nós não estamos mais no momento de ter instinto. Nós estamos no ciclo da intuição, não do instinto. Não de saber as coisas por instinto. É o reino animal que sabe as coisas por instinto. Nós não temos que fazer por instinto. Nós temos que fazer as coisas intuitivamente. Quando usada a carne na sua alimentação, ela lhe mantém em um ponto não mais condizente com os novos passos que está para dar. Nós temos novos passos para dar. E por que será que não conseguimos dar esses passos? Por que será que ouvimos uma coisa há 20 anos e ainda temos que ouvir? Por quê, hein? Porque essa inércia deve estar instalada em algum lugar. E muito bem instalada. Então precisa que a gente saiba disso, reconheça isso, queira que não seja mais assim, e não quero mesmo, mas se não quiser mesmo, precisa pedir que isso desapareça, pedir, implorar. O domínio da intuição, o exercício da telepatia superior e a experiência da consciência supramental, esse é o nosso destino. Nós deveríamos estar cuidando da intuição, do exercício da telepatia superior. Telepatia superior não é coisa de uma mente para outra, que isso a gente faz normalmente. A gente pensa que é um pullover, de repente recebe um pullover de presente. Isso foi telepatia de mente para mente. Isso é normal na humanidade. E quando transmite coisas então negativas e recebe o negativo de volta, isso é telepatia inferior. Agora, quando vamos buscando e nos abrindo para a intuição, buscar a intuição quer dizer não querer mais fazer por conta própria. Quer fazer aquilo que a intuição mandar. Isso é querer intuição. E para de fazer as coisas por conta própria. e vai esperar a intuição. E a intuição vai descendo, pouco a pouco, até que comece o exercício da telepatia superior. Vamos dar um exemplo de telepatia superior. Eu rezo, Ave Maria, cheia de graça. Maria recebe isso lá. Onde ela está? Ela recebe isto lá, porque ela tem telepatia superior. Agora, nós recebemos o que ela manda, não na nossa mente toda cheia de coisa. Nós teremos que trabalhar a limpeza. Temos que trabalhar isto, porque assim como nós dizemos Ave Maria cheia de graça, e ela recebe, nós temos que receber o que ela manda de volta. Assim como ela recebe, isso chama-se telepatia superior. É claro que isso é por graus, em nós e nela. É por graus isto. Mas, enquanto nós estamos contando com os meios materiais de comunicação somente, e não estamos sequer experimentando um sinal telepático interno, estamos com isso atrofiado. Quando usada na sua alimentação, a carne mantém em um ponto não mais condizente com os novos passos que está para dar. O domínio da intuição, o exercício da telepatia superior e a experiência da consciência supramental é uma coisa superior que nós temos que chegar. Mas precisa que isso esteja inserido numa série de providências, numa série de coisas. Enquanto o homem não transformar a atual forma de tratar os animais, a vibração instintiva ficará circulando nos corpos da sua personalidade por muito mais tempo do que seria necessário, ocupando espaço e impedindo que a luz da intuição e outras luzes de etapas ainda mais avançadas possam nele se instalar. Então, nós temos corpos que dentro do plano da natureza, os nossos corpos podem atuar na luz da intuição e em outras luzes ainda superiores, além da intuição. De forma que não tem desculpa de dizer que não dá certos passos porque está encarnado. A hierarquia só fala em passos que são possíveis ser dados na encarnação. Porque desencarnado, o ensinamento lá é outro. Então, o ensinamento aqui é tudo que se pode fazer encarnado. Não tem dúvida. O sofrimento e a dor têm funções espirituais, morais e físicas para o homem. Então, está visto que o sofrimento e a dor ainda está instalado, ainda acontece, porque ele tem funções espirituais, morais e físicas para o homem. Tanto uma dor física está nos purificando de alguma coisa, quanto uma dor moral está purificando os nossos sentimentos, quanto uma dor espiritual está cuidando do nosso nível sutil, do nosso nível espiritual. O valor espiritual e evolutivo do sofrimento e da dor encontra-se no fato de o homem ser por eles levado a concentrar suas forças mentais em descobrir o motivo que o levou a tê-los. Isto é, se eu descobrir o que me provocou esse sofrimento, ou o que produziu essa dor, que fui eu mesmo que fiz, se eu descobrir isto, aí eu tenho que fazer o contrário. Tenho que anular ou tenho que parar de fazer isto. E com isso, ajudado a se desidentificar do seu próprio ego humano, que é um núcleo cheio de vícios e de hábitos a serem superados. Olha, tudo que vem do ego é para ser superado. O ego é incapaz de uma coisa elevada. Parece que é elevado, mas não é. É elevado para nós que estamos dentro de um poço. Mas o ego não é capaz de nada elevado. O ego é capaz de coisas no seu âmbito. Mas para você ter uma coisa elevada, você precisa sair do ego. Para você deixar de ter um vício, dentro do ego não é possível. Você tem que clamar por uma força além do ego para dominar um vício, para sair de um vício. E mesmo de hábitos, hein? Hábitos é menos grave que vício. Hábito é uma coisa que você cria a cada momento. Vício é uma coisa que você criou há muito tempo, que se tornou um vício. É diferente vício de hábito. Agora, cuidado, porque os hábitos levam a vício. Os hábitos vão aumentando, aumentando, se fortalecendo, fortalecendo. De repente, você não quer mais aquele hábito, mas ele já virou um vício. Aí tem que ser tratado como vício. Do ponto de vista moral, pode-se dizer que não existe no homem um caráter amadurecido e firme se ele não tiver ainda enfrentado estágios de sofrimento e de dor. Então veja, se a gente não tiver sofrimento e dor, se a gente não estiver atravessando estágios de sofrimento e de dor, nós não podemos ter um caráter amadurecido. Então, a evolução sabe o que faz. Se nós temos que amadurecer o caráter e não fazemos nenhum esforço para isso, nos manda uma dor. Nos manda um sofrimento. Porque aí isto vai fazer com que você mude esse caráter. E nós não sabemos qual é o mistério destas leis. Nós não sabemos como essas leis agem e como elas se desenvolvem. Mas basta que a gente saiba qual é a lei para curar uma coisa, é só aplicar a lei e depois a ver como foi. Do ponto de vista moral, pode-se dizer que não existe no homem um caráter amadurecido e firme se ele não tiver ainda enfrentado estágios de sofrimento e de dor. Do ponto de vista evolutivo e espiritual, não mais do moral. Do ponto de vista evolutivo e espiritual, o sofrimento e a dor, quando aceitos, porque se você não aceita o sofrimento e não aceita a dor, não acontece nada, hein? Só você fica dolorido e mais nada. Você precisa aceitar aquilo que veio, aceitar. Quando, porém, são rejeitados pelas camadas superficiais do ser, deixam de produzir esse efeito evolutivo e espiritual e passam a constituir apenas uma purificação de resíduos das ações, dos sentimentos e dos pensamentos negativos. Só vai eliminando os resíduos, mas a coisa fica. Uma importante tarefa da atuação da dor, isto é, como a dor tem uma função e o sofrimento tem uma função, agora está nos explicando qual é uma tarefa importante da dor. Uma importante tarefa da atuação da dor encontra-se em um estágio sutil do desenvolvimento da consciência, no qual o sofrimento passa por uma modificação e aparece como um sentimento de conforto nunca antes experimentado. Isto é, nesta química, um sofrimento, se ele se morfoseia em outra coisa, vem um sentimento que nós nunca experimentamos. Então a dor tem uma função. Isto quer dizer que se não fosse por ela, a gente não teria chegado. Então pedi a Deus, tire essa dor, meu Deus. Deus responde, mas você não vai fazer por outra via? Só pode ser por aí. Então tem que ser essa dor. Então, quem está dolorido, saiba que está num caminho de transformação. Uma importante tarefa da atuação da dor encontra-se em um estágio sutil do desenvolvimento da consciência, no qual o sofrimento passa por uma metamorfose e aparece como um sentimento de conforto nunca antes experimentado, nem mesmo dentro da maior felicidade que se possa ter sentido. Mas a nossa maior felicidade é menor do que esse sentimento positivo depois de se ter experimentado e aceito uma dor. Isto é incrível para a mente comum. Isto é incrível para a mente comum. Mas nós estamos procurando instigar a mente superior, não nos manter na mente comum. Porque a mente comum já sabemos o que é. Então, nem mesmo dentro da maior felicidade que possa ter estado ao alcance do ser, e ele aprende a perceber que a alegria divina existe em qualquer situação. Alegria divina não existe porque o planeta ficou bonzinho. Não. Alegria divina existe mesmo com o planeta do jeito que está. Claro que pode dar uma aparência que o planeta tenha que perceber, porque o planeta ainda não conhece a alegria. Não é um planeta sagrado. Então, a energia divina está alegre, porque está vendo que o planeta está no processo. Isso é suficiente para ele estar alegre. E tem as outras forças, que são muito hábeis, muito ativas e incansáveis. Então, ele aprende a perceber que a alegria divina existe em qualquer situação e que pode fazer-se ainda mais visível nos momentos dos quais parecia estar ausente. Isso é o que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a perceber que a alegria divina existe em qualquer situação. Você pode estar com uma cara de quem está vendo uma tragédia, mas a alegria divina não precisa estar ausente. Está ausente da cara. Mas sem a alegria divina, você não tem o antídoto para suportar aquilo que você está vendo. A alegria divina deve estar sempre presente e está presente. Mas nós estamos nos ocupando de outras coisas. Estamos tão viciados a nos ocupar de outras coisas que isto parece uma coisa impossível, inalcançável, e não é. Bem, Caminhos para a Cura Interior está aí disponível para vocês consultarem. Agora, na mensagem de 26 de novembro, Maria diz o seguinte para começar: eu estou presente, queridos filhos, nos lugares onde existiu o maior sofrimento para o planeta. Ela está presente sempre nos lugares onde existiu o maior sofrimento para o planeta. Ali ela está. Não tem como não estar. Veja que natureza, hein? Estou presente nos lugares onde existiu o maior sofrimento para o planeta. Então, se vocês souberem que existe um sofrimento terrível em algum lugar e pedirem para ela estar lá, saibam que ela já estava. Apenas é preciso certas coisas que a humanidade deve manifestar para ela, apesar de estar lá, poder fazer o que tem que ser feito. Aí depende não só dela estar lá, porque ela representa as leis totais e ela não pode estar fora da lei. Então ela está lá. Você não precisa chamá-la para lá. Você precisa dizer: Maria, o que eu devo fazer para ajudar aí? Como é que eu devo colaborar com isso? E ela vai te dizer: reze um rosário, dê uma comida para os pobres. Ela vai dizer alguma coisa. Ela vai dar uma resposta à altura daquilo que você pode fazer. Estou presente onde as diferentes culturas e povos esqueceram que, apesar das semelhanças e diferenças, todos eram irmãos e filhos do mesmo Criador. Então ela está presente onde existem as maiores diferenças, porque ali deve estar fazendo com que aquilo não se pulverize, não desapareça, não morra. Porque o assunto é continuar vivo, porque estando vivo, sempre há esperança. Então trate de continuar vivo, porque nunca se sabe o que pode acontecer. E ela explica por que ela está nesse momento trabalhando tanto na América Central, de onde ela nunca saiu. Mas agora, o que ela está fazendo lá, exatamente? Está fazendo lá porque tem representantes da humanidade lá, que atenderam ao chamado. Então ela está lá fazendo uma certa coisa, e não está lá sem nada poder fazer. Por isso hoje, depois de mais de 500 anos, a Madre Celeste chega para fechar este ciclo da história humana. Ela está fechando um ciclo na história humana, nesse momento, lá na América Central. Ela está fechando um ciclo da história humana. Essa história inesquecível e triste para a consciência do planeta. Ela está lá tratando do planeta. Ela está encerrando aquele ciclo para que a consciência do planeta não esteja tão sofrida. Veja que nós estamos envolvidos com coisas muito maiores do que na nossa cabecinha, entende? A gente está envolvido com coisas muito maiores. E por isso devíamos estar vacinados contra esta inércia e contra esta coisa instalada, paliativa, não? Contra esta coisa que está instalada na nossa consciência. Isso tem que ser removido. Eu digo ser removido porque quando a gente libera isto, isto vai ser removido para um outro lugar, porque nada desaparece, hein? De forma que isto que nós liberamos vai ter que ser levado para outro lugar. E por isso tem que ser entregue para o alto, porque nenhum de nós sabe onde colocar uma coisa que tirou de um outro. Então você tem que abrir, se oferecer, entregar, e aquilo será removido aonde irá ter o seu curso, o seu destino, a sua transformação. Bom, nós estamos envolvidos com tudo. E teríamos que ampliar a nossa consciência, não sermos tão pequenos, não sermos tão egoístas e não estarmos aí cuidando de reações superficiais, como diz o pensamento de hoje. Sendo o que és em espírito, te tornarás realmente útil. Deixa de lado, portanto, reações superficiais. E se isso está sendo pedido para nós, é porque nós temos condições de fazer isso. E depois virá o resto. Então, muito obrigado.